Amigos ouvintes, todos muito bom dia. Esta é a centésima primeira edição do programa Sardinhas de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários do Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
A equipe económica do governo angolano mostrou que José Eduardo Santos não se enganou nas contas das reservas internacionais líquidas. O que é que nós estamos aqui a falar?
Ontem, Manuel Nuno Júnior, Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social, prometia que hoje iria pronunciar-se em outros temas sobre as reservas internacionais líquidas. Nós sabemos que José Eduardo Santos fez uma conferência de imprensa quando o Presidente da República, João Lourenço, viajava para Portugal e indicou que essas reservas se situavam acima mais do que 15 mil milhões de dólares. Ora bem, hoje a equipe económica do governo, liderada pelo Ministro de Estado, com a presença do Ministro das Finanças, do Governador do BNA, mais dois ou três ministros que estavam presentes nessa mesa, vieram fundamentalmente mais falar sobre o Programa de Estabilização Económica de 2018. De responsabilidade do titular do Poder Executivo, João Lourenço. Mas quiseram também falar do que é que se passou entre 2013 e até 2017. E é aí que, de facto, abordam, entre outros temas, abordaram a situação das reservas internacionais líquidas, passaram de 27 mil milhões de dólares para o valor que José Eduardo Santos tinha indicado de 15 mil milhões. Ou seja, confirmam que, de facto, nos cofres do Estado havia 15 mil milhões, não como Eduardo Santos dizia, mais do que 15 mil milhões, mas exatamente mais coisa, menos coisa, era aquele valor de 15 mil milhões de dólares que havia nos cofres do Estado. E adiantaram, foi também um dado que é muito importante, que são as contas do Tesouro. Porque as contas do Tesouro que pagam a despesa corrente, que pagam os salários, que paga tudo aquilo que na conferência Eduardo Santos reportava, na era dele nunca houve falha de pagamento de salários à função pública, que tudo foi muito regular, pois isso não se faz com os valores da reserva internacional líquida, faz sim com as contas do Tesouro. E sim, João Lourenço, Presidente da República, quando fez referência na entrevista ao Semanário Expresso, o Semanário Português Expresso, de que os cofres estavam vazios, realmente encontrar uma baixa de valor, encontrar cerca de 6,98 mil milhões de dólares, pode-se dizer que realmente os cofres estavam vazios. Porque com esse valor, dificilmente o Estado angolano, a administração pública, o peso dos salários na administração pública e outros compromissos de despesas correntes, de cariz financeiro também, de cumprimentos contratuais com fornecedores, tudo isso estaria em causa. E é por isso que realmente o Presidente da República fez a afirmação que fez, e com razão, sobre as contas do Tesouro. Não propriamente a referência que José Eduardo Santos fez em relação às reservas líquidas internacionais, que tem mais a ver, como o nome indica, responsabilidades com a dívida internacional, com as importações, com a cobertura das exportações, enfim, serão outras rubricas de cariz financeiro e orçamental que entra em consideração. Foi dito que realmente nos últimos 3 anos Angola passou por uma grande dificuldade e ainda passa por uma recessão, ainda 2018, embora esta equipe económica tenha a esperança de que até o final de 2018 possa apresentar um indicador de não recessão, o que o próprio FMI já vem dar como um dado definitivo e outras agências internacionais ligadas à análise financeira de vários países do mundo dão de que Angola estará em recessão até ao final do ano de 2018, prevendo-se um pequeno crescimento para 2019. Por isso, nesta matéria, não se pode dizer que José Eduardo Santos se tenha enganado muito nas contas. Enfim, ele tinha uma ideia, ou teve uma ideia, de que o valor era mais do que 15 mil milhões, quando esta equipe económica do presidente João Lourenço vem afirmar que são 15 mil milhões de dólares.
Haverá aqui alguma responsabilização por parte do executivo, portanto, do antigo executivo?
Ora bem, estar a falar neste momento dos dados do passado são importantes para o cidadão, a sociedade civil, ter uma noção das dificuldades que houve e da forma como os milhões de dólares foram dilapidados em virtude de uma gestão de políticas económicas de macroeconomia que foram aplicadas erradamente, o que levou também a um grande endividamento que foi também pronunciado nesta conferência que houve hoje, liderada pelo Ministro de Estado, de que houve um aumento substancial em 2013, na ordem dos 30% do PIB de endividamento, cresceu para 70% e tal%, não é? Mas nós sabemos que já com João Lourenço e em virtude dos cofres vazios, este endividamento também já vai nos 80 e tal, e dizemos nós nos nossos programas, vez, de que não nos admiraria que possa vir a passar os 100%. Por isso, estar a referenciar a era Eduardo Santos, os últimos 3, 4 anos, denunciada crise financeira como ele o fez em dezembro de 2014, é apenas no sentido de que percebermos a situação atual, embora tenha melhorado o índice de inflação, passou dos 40% e agora pensa-se que se fica abaixo dos 20%, na ordem dos 19%, o próprio OGE creio que apresenta um valor que ronda os 15% de inflação, está a haver um controle que o próprio FMI também valida. Um controle das contas, uma estabilização, uma consolidação das contas e uma tentativa de renegociar empréstimos, quer a nível de prazos, quer a nível de baixa, tentar baixar as taxas de juros, que são muito elevadas.
Mas, Carlos, então, por que é que o executivo só aceita, digamos, libertar, portanto, partilhar informações económicas apenas durante o ano passado e não anos anteriores?
Podias repetir a questão?
Por que é que
Não entendi.
o executivo de João Lourenço aceitou partilhar informações relativas, informações económicas apenas, relativas apenas ao 2017 e não os anos anteriores?
Não, houve referências desde 2013 até 2017 nessa conferência. Não foram muito exaustivas ou muito detalhadas, porque o objetivo da conferência era mais falar do programa económica que está em vigor e hoje começou, penso que em meados de março de 2018, fazendo, digamos, aquelas referências, nomeadamente dos 15 mil milhões de reservas internacionais líquidas, em virtude da conferência de José Eduardo Santos, não é? Por isso, haverá ainda muito que falar, penso que nos próximos dias, semanas, durante a discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado, venha-se abordar com maior detalhe certas situações ainda de Eduardo Santos que tiveram reflexos e que estão a ter reflexos negativos para a gestão de João Lourenço em termos económicos e, consequentemente, reflexos sociais e de cariz político também.
Mas, Carlos, portanto, essas informações, não, até que ponto essas informações poderão comprometer o angariamento de novos fundos internacionais?
Bom, digamos que enquanto, apesar das dificuldades, enquanto Angola estiver a cumprir os pagamentos da dívida internacional como está, há boa-fé dos financiadores internacionais assumirem os compromissos que já foram assumidos e que rondarão 11 mil milhões de dólares em vários sítios do mundo, não é? Várias instituições que estão a querer financiar e atenção que um dos grandes financiamentos que se espera são os 4,5 mil milhões de dólares por parte do FMI e que vão servir substancialmente para consolidar as dívidas, ou seja, tentar com esse valor renegociar a dívida, principalmente aqueles créditos muito onerosos, com taxas de juros exorbitantes e com isso diminuir, digamos, libertando valores para a própria economia que tanto precisa de financiamento.
E Carlos, este dinheiro do FMI servirá para cobrir as despesas imediatas do governo?
Claro que sim, mas antes disso também outras verbas a qual o governo negociou e vai receber. Por isso, antes mesmo de receber este valor do FMI, cuja intenção e objetivo é também alguns valores irem para a economia. Com isso, desenvolver setores prioritários como a agricultura, como as pescas, como a agroindústria, dentro daquele quadro da diversificação da economia.
E então onde é que fica neste cenário a dívida que o governo tem? Bom, a nossa dívida pública.
Não, a atual dívida pública, hoje é 2018, foi cerca de 50% a 53% de verbas alocadas para pagamento, prevê-se que este ano baixe para 48% e vai ser escalonado e durante décadas vai haver a liquidação desta soma colossal que vai-se falando por vezes em números, mas que ainda não há uma percepção muito rigorosa, não é? Mas os números que vão aparecendo preocupa, mas a partir do momento em que o FMI está a dar uma assistência técnica e está a libertar esse financiamento, vai ser, de alguma maneira, vai garantir uma confiança maior em relação aos financiadores internacionais para com Angola. Por isso é muito importante que, se não for em finais de 2018, tudo indica que será no início de 2019, o FMI irá libertar ao valor de 4,5 mil milhões de dólares.
Então, Carlos, por que razão terá a China recusado o empréstimo solicitado por Angola?
A China, creio eu, baixou foi o valor que João Lourenço pretendia. E a China apresentaram condições, creio que ainda estão a ser avaliadas pelo Presidente da República e pela sua equipa, para chegar a uma negociação e a uma discussão final com a aceitação dessa dívida. Por isso, a China não quis dar muito mais, não quis dar sequer aquilo que foi solicitado, mas ainda vai ser, provavelmente, perto de 2 mil milhões de dólares, é o valor mais ou menos próximo desse, que vai ser concedido a Angola.
Mudança de assunto. O inspetor-geral exonerado no Ministério das Relações Exteriores faz acusações de desvios de milhões de dólares neste Ministério. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Este inspetor-geral, depois da sua exoneração, entendeu rapidamente, quer dizer, passado uns dias, fazer uma carta, podemos designar uma carta aberta e entregue aos órgãos de comunicação social, em que apontava desvios de dinheiros no IREX, inclusive fez referência que isso poderia também acontecer em embaixadas e consulados, diz que tem provas nas mãos de que valores é de que se trata, números exatos, que entidades e pessoas envolvidas, e que, digamos, dizia que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, não estava assim devidamente informado sobre essas situações pelo Ministro nas reuniões que tem com o Presidente. Além de achar que foi injustamente exonerado pelo facto de sua eficácia em ter descoberto, digamos, esses desvios e essas situações negativas, entendeu fazer essa carta. Bom, sendo assim, parece-me que poderá haver daqui, da parte da Procuradoria-Geral da República, que obviamente, através da comunicação social, terá tomado conhecimento das graves acusações que este inspetor-geral faz e que pode, eventualmente, e penso que seria desejável, pelo menos os cidadãos e a sociedade civil vão estar atentos, se a PGR angolana possa vir abrir algum inquérito criminal no sentido de averiguar a veracidade dos factos apontados nessa carta e por esse ex-inspetor-geral do IREX, e se encontrar matéria que venha incriminar, digamos, pessoas e situações, pois deve fazê-lo.
Carlos, mas como acreditar, por exemplo, nas acusações feitas por essa individualidade?
Bom, ele fez uma carta formal, ele é dito por ele que tem provas, por isso uma pessoa com alguma coragem, não é? Ultrapasse e diz-se que está a receber ameaças muito sérias contra ele, teve a coragem de se expor publicamente, pois dá-me a ideia que é de levar a sério e os órgãos competentes da justiça saberem até que ponto é que os factos apontados são verdadeiros e podem ser passíveis de serem criminalizados situações e pessoas que estejam envolvidas no IREX em atos que realmente são condenáveis penalmente.
Desenvolvimento local no Orçamento Geral do Estado de 2019 tem insuficiência de verbas, pondo em causa a desconcertação de valores para os atuais municípios.
Pois muito bem, como nós sabemos, o OGE 2019 está a ser discutido na especialidade e na Comissão da Assembleia Nacional dedicada à área económica e também ao poder e ao desenvolvimento local. Foi abordado pelos participantes, quer deputados, governadores, de que não encontravam, digamos, dentro das suas províncias, de determinadas obras essenciais, quer a nível rodoviário, estradas, pontes, as acessibilidades a áreas da produção agrícola, nomeadamente, por isso não encontravam respaldo em termos de verbas no Orçamento Geral de Estado, que, como nós sabemos desde o início, foi elaborado com algum rigor e com muita contenção de despesas, o que vai levantar uma problemática que é a seguinte: foi com desenvolvido no final de uma feira em Benguela, em que os governos provinciais desconcentravam o poder para os municípios e que haveria também uma desconcentração de verbas para esses localmente poderem aprovar por concurso público, recolher projetos no sentido de desenvolver com maior rapidez tudo aquilo que é necessário para a satisfação das necessidades da comunidade, das populações. Ora, se está-se a constatar nesta Comissão de Especialidade da Área Económica e Desenvolvimento Local estas dificuldades de insuficiência económica, pode-se pensar de que, quando passar a vias de facto, ou seja, tal realidade na prática, as verbas não aparecerem porque, pura e simplesmente, o Orçamento Geral do Estado não as tem. E essa é a grande dificuldade. Como, efetivamente, passar do discurso e fazer toda aquela situação teatral quase, não é? E depois os senhores administradores, os senhores governadores, estão a verificar uma insuficiência de verbas e o próprio executivo não tem como dizer a um governador: sim, senhor, então aquela estrada que enquanto Cubango, que vai do Menongue até a fronteira, e que o senhor está a falar e tal, será que vai haver verba? Pois essa é a grande dúvida que os executivos, os ministros ali presentes, não conseguiram, com mesmo o próprio ministro das Finanças, garantir que esse desenvolvimento local vai ser feito escalonadamente. Bom, existe efetivamente aquele discurso que durante a legislatura, ou seja, até 2022, vão ser contempladas, se não for em 2019, será em 2020. Mas que passo que depois, em 2020, temos a implantação das autarquias. E em termos orçamentais, em termos das eleições para as autarquias, vai envolver muitos, muitos milhões, se não bilhões de kwanzas, para isso tudo. Por isso, com alguma apreensão, que os presentes nessa discussão começaram a ver que realmente, perante essa insuficiência económica, a não ser que os empréstimos a serem contraídos nos próximos tempos venham para ser injetados nessas ditas obras que todos estão a reclamar, dizendo que o leste do país é o mais pobre, dizendo que também existem situações por resolver nas restantes províncias. Enfim, o que há, de facto, é a constatação que há uma insuficiência de verbas para fazer-se todas aquelas obras, todos aqueles projetos, dar andamento a tudo isso em simultâneo. Isso é um facto.
Por último, o Tribunal Supremo prorrogou a prisão preventiva de Zenu por mais 2 meses.
Eu encontrei essa indicação de 2 meses, também noutro sítio falava-se de 25 dias, mas o que é importante é dizer que ao fim de 45 dias de prisão preventiva, o juiz de instrução tem que se pronunciar, a Procuradoria tem que se pronunciar, enfim, o pronunciamento foi o Tribunal Supremo que veio prorrogar a prisão preventiva. Aquilo que o advogado de defesa, é só um minuto. Peço desculpa aos ouvintes, porque isto são situações que não deviam acontecer. Estava eu a dizer que o que é importante é a prorrogação deste prazo. Ora, havendo o perigo de fuga, sabemos que é uma pessoa que tem algum dinheiro, que poderia, apesar de ter o passaporte apreendido, que também poderá, estando fora da prisão, dificultar de alguma forma, a investigação, perturbar, ser um fator perturbante da sociedade, pronto, por isso, terá havido motivos para o Tribunal Supremo não aceitar o pedido do advogado de defesa de Zenu. Por conseguinte, não esqueçamos que o próprio sócio dele, o tal Luso, seja o suíço, estar numa situação também envolvido nisto do Fundo Soberano. Por isso, este prazo, no final, pode ser novamente prorrogado, quer isto dizer que prevê-se um processo longo e provavelmente Zenu possa o Tribunal Supremo esgotar no máximo todo o tempo previsto legalmente e depois, perante a complexidade do próprio processo, considerar que efetivamente é melhor medida cautelar, mantendo Zenu na prisão hospital de São Paulo do que fora dela.
Mas então, Carlos, não poderia-se dar a possibilidade de digamos, mantê-lo fora da prisão hospitalar com uma bracelete, numa bracelete ou outros meios sob controle domiciliários?
Lá está, foi aquilo que foi dito, o Tribunal Supremo poderá ter considerado que isso seria uma medida cautelar que não iria satisfazer os requisitos da própria investigação. Não quer dizer que, terminada esta prorrogação, seja depois colocada preventivamente, quer dizer, passar da prisão preventiva para uma prisão no domicílio. Não é? Pronto, caberá, digamos, nessa altura, o próprio advogado solicitar novamente, como vai solicitar, a libertação do seu cliente até da prisão e seja tomada outra medida cautelar considerada conveniente, mas só realmente as entidades que tomam decisões nessa matéria se podem pronunciar, porque são elas, em virtude do segredo de justiça, que sabem em que ponto é que o processo se encontra, de forma que mantenha ou não a prisão preventiva de Zenu.
Mas, Carlos, como é que poderão estar elementos afiliados aos Eduardo Santos, ou associados aos Eduardo Santos, a ver este procedimento, o procedimento do Tribunal Supremo?
Desculpa, não percebi.
Como poderão indivíduos ou elementos associados ao Eduardo Santos ver portanto, esta decisão do Tribunal Supremo em relação ao Zanon?
Bom, em relação a José Eduardo Santos, é uma posição muito desconfortável e até humilhante, considerando que é o filho. Em relação aos possíveis apoiantes, eu diria de que todas aquelas pessoas que, de alguma maneira, cometeram atos criminosos, ilegais e ilícitos, só têm que estar preocupadas porque começa a haver uma consciência de que a justiça humana é lenta, mas atuante, e acaba por ser, de alguma maneira, a sua eficácia ser prolongada no tempo, mas atuar. Por isso, criarem uma situação, digamos, diretamente ou frontalmente, contra esta posição da prisão preventiva, publicamente não me parece que apareçam alguém, até porque têm a consciência que existe um sentimento da parte da comunidade, da parte das famílias humanas, da parte dos cidadãos, da parte da sociedade civil, muito negativa em tudo aquilo que se passou no passado. E a cobertura que os próprios filhos de Eduardo Santos tiveram para o seu enriquecimento. Por isso não há dúvidas sobre isso. Agora, há que deixar a justiça realmente percorrer o caminho que precisa na investigação, na recolha de provas, na acusação. E, por conseguinte, temos que encarar isso com alguma tranquilidade.
E caso, por exemplo, os financiamentos estrangeiros esperados não forem alcançados, o que é que poderá acontecer, digamos, de imediato?
Caso os financiamentos não forem alcançados?
Sim, financiamentos estrangeiros não forem alcançados, o que é que poderá acontecer?
Não parece que isso venha a acontecer. Mas se acontecer, será muito negativo, porque vai logo travar, digamos, a entrada do investimento direto estrangeiro. O IDE, o investidor estrangeiro, tomando conhecimento que, por alguma razão, o que estava prometido em termos de créditos e financiamentos estrangeiros a Angola, nomeadamente para o desenvolvimento dessa economia, não vão querer de forma alguma pegar nas suas poupanças e investir em Angola. Até porque ainda hoje houve uma tomada de posição do BNA de assegurar que até 5 milhões de dólares, penso que eram dólares, mas se não for dólares será kwanzas, mas a ideia que eu fiquei era que eram dólares. Até 5 mil, aliás, até 5 milhões de dólares será permitido o repatriamento dos lucros sem o licenciamento prévio do BNA. Ora, isto é um indicador não burocrático, é um indicador para, efetivamente, o investidor ter uma outra garantia. Ora, se o BNA chega a este ponto, tomar esta posição é porque tem, digamos, indicadores externos de que Angola vai beneficiar desse mesmo crédito, de forma que pode ir desburocratizar o sistema monetário e financeiro, aumentando dessa forma as garantias, adequando, diga-se já, adequando própria lei do investimento privado e todos os regulamentos que o BNA tem de flexibilização e facilitação do investimento estrangeiro direto em Angola, do IDE. Por isso, não é muito, só se houvesse um grande volte-face e de repente Angola entrasse em incumprimento dos créditos, que não tem acontecido até agora. Só se isso acontecesse é que haveria um retorno, quer dizer, um retrocesso de tudo aquilo que diplomacia económica tem sido feita.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abração.
Um bom fim de semana aos nossos ouvintes e também para ti, Silvinho, um grande abraço. Estaremos no próximo programa.
Até já.
Yeah.